tudo sobre o personagem. Sephiroth Final Fantasy VII, Sephiroth Final Fantasy VII, eu apresento a vida, a origem e o impacto desse personagem. Falo da minha ligação com Genova e da minha vida na Soul Gear. Reviso o incidente em Nibelheim e o plano do Meteor. Explico armas e poderes, como a Masamune e os poderes de Genova. Conto sobre a rivalidade com Cloud, a história com Lucrecia e os inimigos na Shinra. Comparo versões do jogo e analiso o design de Tetsuya Nomura. No fim, mostro por que ele é um vilão icônico e qual é seu legado. Principais conclusões: vejo Sephiroth Final Fantasy VII como o maior vilão de Final Fantasy VII. Sinto pena da sua origem trágica. Minha admiração pela espada Masamune é grande. Lembro da música tema e das cenas marcantes. Acho que ele muda toda a história e afeta profundamente os personagens. Origem de Sephiroth Final Fantasy VII. Sou Sephiroth Final Fantasy VII. Nasci no laboratório da Shinra, fruto de experimentos com células de Genova e exposição ao Mako. Não tive infância comum, fui criado como arma, com treinos e exames. Isso moldou minha visão do mundo. Sephiroth em Final Fantasy VII, origem e história. Percebi cedo algo em mim que os outros não tinham: memórias, força e distância emocional. A Genova era tratada como mãe pelos cientistas e sua presença no meu sangue me isolou. Ao descobrir a verdade sobre minhas origens, perdi a confiança nos que me formaram. Minha identidade rachou e as decisões que tomei depois nasceram desse rompimento. Eu queria sentido e respostas, mesmo que viessem pela força. Minha ligação com Genova, senti Genova como voz e lembrança. Não era só poder físico, era herança que me fazia diferente. Às vezes fascinava, outras inflamava raiva. A presença dela trouxe visões e um senso de destino que devorou minha empatia. Com o tempo, e ou escolhas que transformaram aliados em inimigos. Genova como mãe de Sephiroth e motivações. Atenção, contém spoilers sobre eventos dramáticos em Nibelheim. Leia se já conhece a história ou gosta de relatos intensos. Minha vida na Soul Gear. Minha vida na Soul Gear foi treino duro e reconhecimento público. Fui elevado ao status de primeira classe, treinei com a Masamune e aprendi a usar o Mako. A admiração pública era doce, mas vazia. Ser visto como herói me isolou. Minhas habilidades aumentavam, assim como a distância entre eu e os outros. Principais características na Soul Gear: força física acima da média, habilidade com a espada Masamune, influência das células de Genova e do Mako, eventos em Nibelheim. Em Nibelheim tudo explodiu. Ao descobrir documentos sobre a Genova, reagi com raiva, queimei parte da cidade e enfrentei quem me desafiou. Foi um ponto sem volta, minhas ações ali mostraram quem me tornaria e deixaram marcas que nunca sararam. Quem é Sephiroth Final Fantasy VII? Vejo Sephiroth Final Fantasy VII como figura que mistura mito e traição. Começou como soldado perfeito da Shinra, fruto de experimentos com Genova e Mako. Essa origem faz dele algo maior que um simples inimigo, é símbolo do custo da ambição científica. Sua imagem poderosa vem da combinação de habilidade e vazio emocional. A Masamune dá alcance absurdo, a calma com que age mostra que não é por impulso, mas por crença distorcida num destino grandioso. Isso torna a ameaça mais profunda que força bruta. Características marcantes: gênio militar e guerreiro supremo, ligação com Genova e experimentos da Shinra tragédia. Perdeu humanidade e ganhou obsessão, ele é ao mesmo tempo vítima e agente da catástrofe que cria minha explicação do papel de vilão. Sephiroth é vilão nascido de escolhas humanas. Não é maldade gratuita. A Shinra e a ciência cruel empurraram alguém brilhante para um abismo. Tornou-se vilão ao perder direção e abraçar um objetivo apocalíptico. Ele também força os outros a crescer. Personagens como Cloud, Strife reagem, mudam e descobrem motivações. Narrativamente, é o motor que cria perguntas sobre identidade, culpa e destino. Minha visão do conflito com Cloud, Strife, o duelo entre Cloud e Sephiroth Final Fantasy VII é pessoal e filosófico. Memória contra mentira. Cloud carrega traumas, Sephiroth explora isso. Cada confronto revela camadas, rivalidade e reflexo. Sephiroth provoca Cloud a escolher, sucumbir ao passado ou se reinventar. Esse duelo é o pulso emocional do jogo. Impacto na história do jogo: a presença de Sephiroth transforma a jornada, ele vira a sombra que cada escolha tenta evitar. Ele muda o tom do jogo, de missões por dinheiro e causa para uma corrida contra um cataclismo. A história ganha urgência, personagens mostram fragilidade e o mundo fica menor e mais perigoso por causa dele. Armas e poderes de Sephiroth FF7 têm queda por vilões que impressionam pela presença, e Sephiroth Final Fantasy VII é o exemplo perfeito. Em combate mistura alcance, velocidade e poder biológico. A lâmina longa e a conexão com Genova criam habilidades elegantes e aterrorizantes, um xadrez onde a peça mais longa domina o tabuleiro. Importância de Sephiroth no Rebirth e Remake. A Masamune não é só sabre, é símbolo. Dá alcance absurdo e estilo inconfundível. Seus poderes mágicos e a manipulação de células de Genova ampliam sua presença, ataca de longe e controla o cenário com técnicas que misturam magia e biotecnologia. Principais traços: alcance extremo, rapidez de golpe, manipulação biológica, Genova, magia poderosa, Masamune. Lâmina de longo alcance, permite ataques à distância e leitura do adversário, Genova. Material biológico psíquico, dá controle, regeneração e habilidades de massa, minha análise da Masamune. A Masamune é a extensão do corpo de Sephiroth. Cria espaço e medo, alcance que neutraliza táticas corpo a corpo, velocidade e precisão que quebram defesas, impacto psicológico que reduz a resistência inimiga. A lâmina funciona melhor no contexto da figura de Sephiroth Final Fantasy VII, sem ele, perde parte do terror que impõe. Minha explicação dos poderes de Genova. Genova é biológica e mental, fornece manipulação genética, cura acelerada e controle psíquico. Sephiroth usa isso para criar ilusões, corromper mentes e manifestar formas monstruosas. Em combate, Genova amplia estratégias ao tocar corpo e mente dos oponentes. O ataque não é apenas físico, é sistêmico, afetando moral e tática. Habilidades em batalhas icônicas em lutas como Nibelin ou Confronto Final. Noto padrões, ataques de longo alcance com a Masamune, seguidos por manipulações mentais e transformações via Genova. Ele alterna golpes diretos com demonstrações de poder que mexem com ambiente e psique, alcance que fere e controle que paralisa. Momentos decisivos com Sephiroth. Quando penso em Sephiroth Final Fantasy VII, sinto fascínio e arrepio. Ele transforma cenas tranquilas em momentos cravados na memória. A presença dele altera conversas, decisões e caminhos narrativos, um pivô entre tragédia e mito. O que mais me marcou foi a intensidade das reações dos personagens. A chegada dele muda o tom das interações, dor e coragem aparecem lado a lado. As consequências se espalham, um acto em Nibelin ecoa até o fim do jogo e força escolhas nos heróis. Trailer de Final Fantasy VII Rebirth com cenas. Impacto dos momentos de Sephiroth Final Fantasy VII Nibelin. Impacto: 95 Meteor. Impacto: 80 Confrontos. Impacto: 70 Minha revisão do incidente de Nibelin. Releio Nibelin como ponto de ruptura, destruição física e moral, perda de confiança entre mentor e aprendiz. Senti dor pelo que aconteceu à vila e pelas vidas simples afetadas. Tento entender a motivação de Sephiroth, não justifico, mas percebo alguém quebrado em algo oculto. Lamento que ninguém tenha visto os sinais a tempo. Minha visão do plano do Meteor. Vejo o plano do Meteor como ambicioso e bizarro, uma tentativa de recomeço que mistura raiva, grandeza e vazio. Invocar o Meteor não era só causar dano, era usar a energia liberada para se fundir ou controlar o Lifestreon, tornando-se presença suprema e reescrevendo a existência. Passos do plano: invocar o Meteor para dano global, usar a energia para controlar o Lifestreon, tornar-se presença suprema para reescrever a vida. Esses passos mostram porque o plano era assustador, tentava reescrever sentido e existência. Confrontos memoráveis principais: duelos que marcaram Nibelin, Cratera Norte, batalhas menores que expuseram estratégias e falhas. Nota: Sephiroth transforma memórias em combustível. Sempre que o nome dele aparece, o jogo puxa a corda do emocional. Relações e conflitos pessoais de Sephiroth. Vejo Sephiroth como figura partida, por fora o soldado perfeito, por dentro dúvidas profundas sobre origem. Essas dúvidas viraram raiva e sede de sentido. Suas relações são mais feridas que amizades, amado e traído ao mesmo tempo, e essas conexões definem suas escolhas. Família, mentores e a sombra de Genova moldam seus atos. Minha leitura da rivalidade com Claude Strife. A rivalidade com Claude é um espelho partido. Ou tenta ser alguém que não é. Sephiroth é o que ele teme ser, confiante, poderoso e imponente. É luta por identidade, cada golpe é resposta a uma ferida antiga. Ele me mostrou quem eu poderia ser, e eu não quis aceitar o preço. Essa frase resume a dor entre eles. Minha explicação sobre Lucrecia e Genova. Lucrecia é crucial para entender Sephiroth Final Fantasy VII, mãe biológica e cientista cuja culpa marcou profundamente. Genova é catalisadora, mistura de ciência, amor e manipulação que fez de Sephiroth uma arma com alma ferida. Inimigos e aliados na Shinra. Shinra foi berço e campo de batalha. Ojo, professores e superiores foram peças desse jogo, alguns o admiravam, outros o usaram. Vejo alianças frágeis e traições claras. Aliados notáveis: membros da Soul Air que o admiraram no início, inimigos internos, cientistas como Ojo, figuras ambíguas, a própria corporação Shinra. A evolução de Sephiroth no tempo. Acompanhei Sephiroth desde o jogo original até iterações recentes. No começo era a antítese do herói, soldado lendário que virou vilão por descobrir sua origem. Com o tempo, sua imagem ficou mais complexa, memórias, manipulação e fragmentos de identidade transformaram o antagonista linear em figura mitológica. No remake, em Final Fantasy VII Rebirth, aparece mais cedo e enigmático, mexendo em tempo e memórias. Passa de monstruoso e direto a manipulador de destinos, o que aumenta a imprevisibilidade e o medo. Comparação entre versões principais: Final Fantasy VII 1997, vilão trágico e direto, descoberta em Nibelheim, incêndio da vila, confronto no cratera do norte. Foco em motivações pessoais. Final Fantasy VII Remake Rebirth, aparição antecipada e enigmática, manipula memórias e linhas temporais, tom mais filosófico. Mudanças principais, motivo mais metafísico e método de destruição direta para manipulação de destinos. Curiosidade sobre Sephiroth: a aura de Sephiroth Final Fantasy VII é marcante, cabelo prateado, capa longa e a Masamune viraram ícone. A trilha, especialmente Onin Gidangel, é peça-chave, muda a cena ao tocar. Ele atravessou mídias, filmes, crossovers e o imaginário coletivo dos gamers. A Masamune e a asa simbólica viraram referência imediata para representar vilão frio e elegante. Aparições em outros jogos onde mais o encontramos: Final Fantasy VII Original e Remake Spin-offs do Universo Fizz Série DCD, a personagem jogável Kingdom Hearts Desafios Opcionais Super Smash Bros. Ultimate DLC, participações em jogos mobile e crossovers. Cada entrada tem um sabor diferente, mostrando como o personagem se adapta, de boss final a cameo, em contextos diversos. Vozes e dublagem: a voz da alma. Uma entonação grave e calma transmite frieza, sussurros intensificam a ameaça. Prefiro interpretações que mantenham mistérios sem exageros. Nem sempre a tradução ou dublagem preserva nuances, mas a escolha certa transforma fala simples em momentos inesquecíveis. Recepção e legado: o legado de Sephiroth, é claro, virou referência de vilão. Visual, trilha e crossovers garantiram seu espaço na cultura gamer. Em listas de melhores antagonistas, ele é presença constante, prova de impacto e permanência. Design e simbolismo de Sephiroth: o design mistura beleza e ameaça. Desde a primeira aparição, o contraste entre postura elegante e sensação de perigo me marcou. Cada detalhe, sobretudo cabelo, espada, funciona como palavra numa frase que anuncia poder e solidão. Ponto, referências a samurai, ópera e moda criam figura quase mítica. Perfil de Sephiroth no remake e design. Nomura trouxe teatralidade, silhuetas fortes, cortes dramáticos e linhas longas que reforçam precisão e frieza. O cabelo prateado e a Masamune são assinaturas visuais que comunicam distância, poder absoluto e tragédia. Significados por trás do visual: distância e poder absoluto, elegância que intimida, tragédia inscrita na forma nota. O design é emocional, ele dita como devo reagir ao personagem. Análise do visual: cabelo e Masamune. O cabelo prateado representa frieza e distinção. O comprimento exagerado é assinatura visual. A Masamune, absurda em comprimento, transmite isolamento e singularidade, é quase personagem à parte. Porque Sephiroth é um vilão famoso, a fama de Sephiroth Final Fantasy VII vem da combinação de origem trágica, poder avassalador e cenas marcantes. Não é só força, tem história que agarra o jogador. A estética espada, capa, visual anguloso, a trilha e eventos-chave Nibelheim, Meteor criaram marcadores culturais que o tornaram inesquecível. Razões que destaco: origem, design, cenas icônicas e música. Minha visão do impacto cultural e impacto de Sephiroth vai além dos jogos. Memes, cosplays, fanarts e discussões sobre construção de vilões mostram que ele entrou na cultura pop. Mesmo quem nunca jogou Final Fantasy VII conhece a figura. Vejo ecos dele em antagonistas posteriores que misturam carisma e ódio, e isso alimenta debates sobre moralidade e destino. Detalhes de Sephiroth em Rebirth e presença. Sephiroth mostrou que um vilão pode ser tão complexo quanto o herói. Comparação com vilões famosos dos games: Sephiroth vs Ganondorf, tragédia mito vs poder político e ambição. Sephiroth vs Bowser, drama pessoal vs arquétipo cartunesco. Sephiroth vs Arthas, ambos trágicos. Sephiroth parece mais solitário e poético aspecto, porque importa a origem, dá profundidade e motivações estética, fixa a imagem na cultura, cena icônica. Torna o vilão inesquecível presença na mídia e fandom. A presença de Sephiroth em crossovers, música e fanarts é diária. O fandom revive com teorias e arte, mantendo vivo mesmo para quem não jogou. Essa presença constante prova que é um ícone reinterpretado sempre. Conclusão: vejo o Sephiroth Final Fantasy VII como tragédia e símbolo. Nasceu de experimentos, carregou a marca de Genova e transformou dor em propósito distorcido. A Masamune e os poderes biológicos definem seu terror, mas o que mais pega é a combinação de presença visual, trilha e momentos Nibelheim, Meteor que ficam cravados na memória. Nomura desenhou não só um rosto bonito, mas uma silhueta que anuncia perigo. No confronto com Cloud, vejo espelhos quebrados, não só luta física, mas disputa por identidade. Cada aparição de Sephiroth puxa uma corda emocional diferente e obriga os heróis a se redefinirem. Seu impacto vai além do jogo, virou referência, vilão icônico, fonte de cosplay, teoria e fan art. O legado dele não cabe só numa tela, espalha-se pelo imaginário dos jogadores. Do meu ponto de vista, Sephiroth Final Fantasy VII funciona porque mistura beleza e maldade com uma origem que dá sentido às suas ações, é um vilão que provoca empatia e medo ao mesmo tempo. Se quer entender melhor por que ele mexe tanto com a gente, tem mais coisas boas para ler. Visite https seuconhecimentoepoder.com e mergulhe fundo.